casos de câncer de mama. E a gente tem levado tanto a mamografia quanto o exame preventivo, que infelizmente as mulheres que nós atendemos, em média, 90% nunca realizaram um preventivo, por mais que sejam disponíveis, estejam disponíveis. E é importantíssimo porque a gente está dando continuidade, tratando essas mulheres no momento certo, em parceria com a Secretaria de Saúde, para que essas mulheres tenham atendimento e não cheguem a desenvolver o câncer de colo de útero. Então, são inúmeras ações preventivas para que a mulher saiba como acessar a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que infelizmente ainda é muito desconhecida e muito desarticulada. Hoje, basicamente, São Luís, Imperatriz e Caxias possuem uma rede de enfrentamento consolidada. E aí a gente tem trabalhado para que as demais cidades tenham essa rede de enfrentamento e as mulheres possam ter o atendimento necessário de combate à violência doméstica.
E é importante também, só destacar na fala dela, sobre a questão das ações promovidas pelas unidades móveis de atendimento à mulher do campo da Floresta das Águas, que é exatamente para alcançar aquelas mulheres que vivem nos povoados mais distantes dos municípios e que não conseguem chegar sequer à sede do município para fazer algum tipo de denúncia. Então, essas unidades móveis e carreira também, ela tenta alcançar essas mulheres que estão ali distantes da sede do município para levar a informação, para fazer o atendimento daquela mulher, para saber qual é a demanda daquele povoado, daquela localidade, para que o Estado consiga alcançá-las. Então, assim, são ações que, de fato, vão fazer a diferença na vida das mulheres maranhenses para que se estimule aquela ação. Então, assim, quanto mais organismos, quanto mais o Estado está presente naquele município, naquela localidade, mais se desvela aquela violência que está ali acobertada pelo manto da cultura machista, né? Pelo manto de aceitar que as coisas são assim mesmo, né? Então, assim, mais a gente tem conhecimento, mais a gente tem dimensão do que realmente vem acontecendo. E aí, dentro das políticas que você também colocou, Mônica, a gente também, eu quero só ressaltar o que já foi falado anteriormente também pela Susan, o decreto assinado pelo governador do Estado, instituindo a Patrulha Maria da Penha, que vai realmente fazer a diferença na vida das mulheres, né? Nós estamos aqui em fase de implementação dessa patrulha aqui na nossa capital, e aí, sendo exitosa, a gente pretende que esse tipo de trabalho ele se estenda também ao interior do Estado. E o que pretende essa Patrulha Maria da Penha? Essa Patrulha Maria da Penha, ela pretende fazer o acompanhamento das mulheres que requereram medidas protetivas de urgência. O que é isso? A medida protetiva de urgência, ela é solicitada pela mulher que vive violência doméstica e familiar. E ela requer, no caso, ao judiciário, que o judiciário determine que ela não se aproxime, que não mantenha contato, que ele não mantenha contato dele, que ele seja afastado do lado, entre outras medidas de proteção, para que ela saia daquela situação de maior risco. E aí, a mulher requerendo a medida protetiva de urgência, ela vivendo violência doméstica e familiar, aquela informação é repassada para a Patrulha Maria da Penha, que vai fazer o acompanhamento daquela mulher para verificar se a situação realmente está pacificada ou não, e se não estiver pacificada, o que deve ser feito com relação àquela situação. Então, vai ser algo que vai ter um caráter preventivo e educativo excelente. A mulher vai realmente ter a sensação de estar mais segura, porque vai ter o acompanhamento de uma viatura da polícia indo regularmente à sua casa para verificar se a situação realmente se pacificou ou não. Então, é mais uma ação que vai realmente contribuir para que nós possamos, de fato, efetivar os preceitos da Lei Maria da Penha aqui no nosso Estado.
Ok, são 11 horas e 41 minutos. Eu sou Mônica Moreira Lima e você está ouvindo o Timbira Debate. O tema de hoje é a violência doméstica. Você liga e participa através do telefone 3232-2634 ou do WhatsApp 992-326290. Você pode participar ao vivo, como fez a dona Antônia, tão querida, mas você pode também enviar sua pergunta, como a Carol, do bairro do Saviana, participa nesse momento, dando os parabéns pelo tema, diz que está na escuta. Um beijo grande, Carol. Obrigada pelo carinho, pela audiência. E ainda a Branca, que é do bairro da Liberdade, fala o seguinte: a mulher, quando denuncia o parceiro, e depois vai e retira essa queixa. Queria saber como vocês veem essa situação. Quem participou hoje do debate conosco, a delegada da DEM, né, que está conosco, Carlos Vitanac, e a secretária adjunta de Estado da Mulher, Suzan Lucena. Como é que vocês veem essa situação quando ela volta atrás, se arrepende ou é pressionada a retirar a queixa?
Primeiro, para aqueles crimes que não há possibilidade de que ela volte atrás, realmente a gente vai ouvir o que ela tem a dizer, mas a gente vai ter que encaminhar aquele procedimento para a justiça, né? Como, por exemplo, o caso de lesão corporal em razão de violência doméstica e familiar. Aquela mulher foi agredida fisicamente pelo parceiro. Não há como voltar atrás. Agora, há situações, por exemplo, como o crime de ameaça, né, em que a mulher ela representou contra aquele seu companheiro, e que, mas que ela, enfim, por motivos diversos, ela decide que não quer mais dar prosseguimento àquela situação. Ela pode se retratar da representação formulada, ela se retrata. Mas aquela retratação a gente caminha para o judiciário para que o juiz marque uma audiência específica, como a Luciana colocou ainda agora, para saber os motivos pelos quais ela quer desistir. Ela quer desistir por quê? Porque foi pressionada, porque está com medo, ou ela quer desistir por outros fatores. E quais são esses outros fatores que vem acontecendo que fazem com que ela queira retornar atrás? Aquela pessoa que ela vai denunciar não é uma pessoa estranha à vida dela. É, que promoveu violência contra ela naquele momento, mas que é o pai dos filhos. É quem a sustenta, é de quem ela depende financeiramente e afetivamente. É a pessoa que, apesar do que aconteceu, foi um péssimo marido no final de semana, mas durante a semana pediu perdão e disse que vai mudar. É aquela pessoa que é o pai dos seus filhos e que pressionou os filhos a que a mãe não voltasse atrás e não continuasse com aquela situação, porque ele pode perder o emprego. Então, assim, é uma série de pressões que vem em cima da mulher após a denúncia que realmente a desestimula que ela continue. Mas também, como eu coloquei anteriormente, ela vai denunciar num primeiro momento de maior raiva, de maior indignação aquele parceiro, mas que em razão do pedido de perdão, em razão de todas essas pressões, ela volta atrás porque ela quer apenas ficar em paz. Ela não quer chegar, às vezes, a que haja uma punição porque... ela acha que aquilo vai trazer prejuízos para a vida dela.
Ou ela acha que queria dar um susto e ele vai mudar. Ela ainda tem essa ilusão, essa mulher?
Às vezes, a mulher que acredita que ele, sendo chamado numa delegacia e dando aquele susto, recebendo um conselho, promova uma mudança de fato na vida dele. Né? Mas a gente sabe que isso
nunca aconteceu. A reincidência é muito frequente.
Não é possível, porque nós não temos a capacidade de transformar aquela pessoa que tem aquela personalidade agressiva e machista. Então, a gente sempre coloca para elas essa situação que não é possível mudar apenas com conselho. Né? É certo que a força policial, aquela intimidação em função de estar sendo chamado numa delegacia de polícia, de fato faz com que aquele homem ele até mude o discurso com ela, dizendo que vai mudar e que promete que nunca mais na vida vai cometer aquele tipo de situação. E ela acredita porque ela precisa realmente acreditar que aquela situação vai mudar, que ela vai voltar à sua paz. Né? E aí, às vezes, dá as oportunidades de reatar o relacionamento. Só que, infelizmente, muitas delas veem que a situação não muda nada. Em princípio, aquela situação até se acalma, mas, posteriormente, aquela situação pode vir a novamente ter novas situações de agressividade, de outros tipos de violência, e ela vem denunciar e procurar ajuda. E é importante que ela saiba que, mesmo que ela tenha dado uma segunda chance, mas que aquela situação voltou a ter reincidência, né, que ela pode, sim, retornar a qualquer organismo e solicitar problemas sobre aquela situação. Há essa possibilidade, porque a gente entende que não é uma pessoa estranha a vida dela, é uma pessoa dos seus laços afetivos e laços familiares. Então, para ela, é difícil tomar uma decisão. É difícil manter, inclusive, aquela decisão.
Queria falar de outro assunto sério. O presidente Michel Temer, o presidente interino Michel Temer, teria desativado o Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher. É verdade isso, nossa secretária Susan?
Hoje, a gente tem um grupo de gestoras estaduais, né? E a gente recebeu essa notícia. Uma das gestoras efetivou a ligação, tem recebido inúmeras pessoas que entraram em contato que não estão conseguindo acessar o Ligue 180, que é uma ferramenta importantíssima. De um programa chamado Mulher Viver Sem Violência, que inclusive a Casa da Mulher Brasileira faz parte, como o Disque 180 e inúmeras outras ações voltadas para punição e prevenção da violência contra a mulher. Né? Então, a gente vê como um retrocesso. E aí a gente tem inúmeras outras marcas, por exemplo, nenhuma mulher no ministério, e aí eu queria até fazer um paralelo ao primeiro ministro canadense, né, o Justin Trudeau, que colocou metade do seu ministério de mulheres, né, e quando perguntaram por quê, ele respondeu porque nós estamos no século XXI. Né? E ontem, mais um avanço, ele é o primeiro-ministro, que foi em uma parada gay no Canadá, né? Rechaçando todas essas ações que aconteceram recentemente nos Estados Unidos. E aí a gente recebe a notícia também que ontem um estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, homossexual, foi assassinado e aí por um crime de... ainda não existe de homofobia, mas foi a homofobia que fez com que ele morresse. E aí a gente não pode deixar de falar na questão do feminicídio, né? Que aí, quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente fala da morte anunciada, né? Que é quando essas mulheres vítimas constantes de violência doméstica acabam tendo resultado morte. E aí a gente teve um avanço no ano passado, que foi a criação da lei do feminicídio, que fala tanto da morte das mulheres resultante de violência doméstica, quanto de menosprezo e discriminação à condição feminina. E aí a gente tem o governo do estado, também o governador criou o decreto que institui um grupo de trabalho interinstitucional, inclusive delegada Kazumi, delegada Viviane, delegada Wanda fazem parte, são as delegadas da mulher, delegadas do feminicídio, que é uma delegacia que está sendo instituída aqui no estado para tratar esses casos de feminicídio, mas também o Ministério Público, através do doutor Gilberto, que é da vara do Tribunal do Júri, a doutora Selma e o doutor Joaquim Júnior. Também na Defensoria Pública nós temos o doutor Bernardo Laurindo, que é do Tribunal do Júri, a doutora Ana Lorena, que é defensora da mulher. E na vara especializada nós temos o doutor Nelson e temos a doutora Kátia Coelho, que é do Tribunal do Júri, além das perícias, né, comandadas pelo doutor Miguel. Então, e da Polícia Militar, através das capitães Fernanda e Edielen. Então, a gente tem toda uma estruturação com todos os setores por onde passa a violência contra a mulher, para que a gente possa tratar essa questão. E isso acompanhada por uma consultora da ONU Mulheres, a doutora Vânia Pazinato, que nos acompanha e que estará, inclusive, conosco aqui no estado do Maranhão, no período de 11 a 13 de julho, para a próxima reunião do GTI do feminicídio, para que a gente possa, é uma medida punitiva, mas também preventiva dos casos de violência contra a mulher, porque aumentou a punição das mulheres que morrem resultantes da violência doméstica, né? A pena que antes era de 6 a 20 anos, passou de 12 a 30 anos. E aí a gente tem um avanço na punição, mas também na educação, para que a gente possa antecipar e coibir essas mortes anunciadas de mulheres decorrentes de violência doméstica.
Também só queria também fazer o link dentro do que, que a Suza colocou e também do que você colocou sobre a questão do Lei 180.
Sim.
Que também não se pode esperar que Lei Maria da Penha ou qualquer outra norma que venha a assegurar os direitos das mulheres faça milagre na nossa realidade. Se não forem fortalecidas as políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de violência, nenhum organismo vai fazer milagre com a nossa realidade. Porque a gente não está aqui travando uma luta com comportamentos pontuais de homens agressivos. A gente está travando uma luta contra uma cultura que nos ensina a ser assim. Se nós não tivermos os organismos que atendem a mulher, o que faz a política pública voltada a esse tipo de enfrentamento, fortalecidos, cada vez mais fortalecidos, para que haja o estímulo da denúncia e a punição da violência, nós não vamos conseguir realmente alcançar resultados esperados. Então não se pretende e não se espere que se faça um milagre dentro de uma realidade se a política pública não for fortalecida e cada vez mais. E que se entenda que não é apenas uma política de Estado, mas uma política de governo e de Estado. Todos os governos que irão iniciar, esse atual e o posterior, eles têm que assumir aquele compromisso de fortalecer esse tipo de enfrentamento, sob pena de que a gente avance e depois retroceda. Nós atualmente, só também complementando o que também que a Suzana colocou, nós não temos uma Secretaria de Política para as Mulheres dentro do governo federal, o que é um retrocesso para todas nós, e que isso pode ter reflexo nos estados, como já vem tendo reflexo em alguns estados. Então, a gente avança para depois retroceder e voltar à situação que era antes. A gente minimiza o problema da mulher que sofre violência por falta de uma visão dos nossos governantes, do que vem acontecendo. Então, a gente tem que entender isso. Vamos contribuir, vamos fazer a nossa parte, cada um individualmente, mas também cobrar que os governos de todas as esferas, eles assumam esse compromisso de fortalecer cada dia mais as políticas públicas para que a gente consiga, de fato, enfrentar esse problema. Segundo a perspectiva da ONU, para que nós possamos chegar a níveis de igualdade de direitos entre homens e mulheres, seria daqui a mais ou menos 400 anos, né? Dentro do que se vem fazendo. Agora, imagina se retroceder dentro do que já se alcançou. Então, a gente também tem que ter essa visão, né? Ou fortalece cada vez mais, ou a gente não vai conseguir obter resultados que a gente pretende, que a gente espera.
Só ressaltando essa questão do Lei 180, Eu estou vendo aqui que talvez tenha sido um problema técnico, né? Vamos esperar que tenha sido, porque alguns estados estão dizendo que está funcionando e outros estão ligando e não estão conseguindo completar as ligações. Então, a gente espera não ter mais esse retrocesso, dentre números que a gente tem tido desde a mudança do governo, como retirada de uma secretaria com status de ministério, né? A gente tinha o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Juventude. Hoje, a gente tem uma